participação do nosso colunista, cientista político e sociólogo Emir Sader. Olá, Emir, bom dia.
Bom dia, bom dia. Estou falando de Campos, da Rádio Folha FM de Campos. Estou dando um curso, tá?
Opa, de onde você está falando? É que está picotando, Emir. De onde você está falando?
Campos.
Campos.
Norte de... Rio, Campos de Goitacazes, estúdio da Rádio Folha FM.
Ah, que legal, a gente tá vendo aí um pouquinho também, né, AM 127, alguma coisa aí, que legal, maravilha, Emir. Vamos falar aqui da Argentina, do apagão, né, que teve, né, na Argentina. Conta pra gente as informações sobre esse apagão. Macri também escolhe a vice-peronista, né?
É, domingo de manhã, Dia dos Pais em Buenos Aires, na Argentina, com feriado na segunda-feira, de repente às 7 da manhã, maior apagão da história da Argentina, transmissão mal feita, rompeu, não sei o quê. A Argentina inteira e o Uruguai inteiro ficaram sem luz, pelo menos por cerca de 12 horas. Não se sabia o que tinha acontecido. Como dizem eles, se fosse uma terça, uma quarta e uma quinta, seria uma tragédia nacional. Estava chovendo, era um domingo, embora atrapalhou o Dia dos Pais, atrapalhou eleições regionais que houve, e houve todos os rolos que pode imaginar. Não tinha metrô, gente parada, fechada no elevador, bom, um caos, não tinha abastecimento de água, coisa inesperada, mas os argentinos ficaram sem luz durante praticamente meio dia. Só na segunda-feira cedo é que se restabeleceu tudo. O Macri estava de férias, demorou 7 horas para dar uma notícia, o secretário também demorou para ter ideia do que acontecia, falou que não sabe o que aconteceu, que não vai voltar a acontecer, mas ninguém imaginava também que acontecesse. Então foi uma tragédia, depois do governo ter aumentado 1000% as tarifas de energia elétrica, supostamente para poder ter recursos para investimento. Há uma semana atrás o governo falou que já estavam com capacidade para exportar energia. Então, de repente, acontece uma coisa dessa ordem. A oposição imediata falou: devolvam a energia para os argentinos, cadê os investimentos? Toda a cantilena do governo era de que o governo subsidiava o consumo de energia, isso dava um déficit público grande, era preciso sincerizar, tornar reais as tarifas. Aumentaram 1000% as tarifas de energia elétrica, muita gente não pode simplesmente utilizar, e ainda assim deu esse apagão, que o governo disse que em 15 dias vai poder apurar o que aconteceu, mas foi um desastre, menos mal que foi no fim de semana, mas atrapalhou pelo menos o Dia dos Pais de todos os argentinos e uruguaios que também recebem de Jaciretá e de Rio Grande essa energia. Claro que politicamente também é um desastre, qualquer que seja justificativa, porque é incompetência governamental, né?
Sem dúvida. Bom, Emir, vamos falar agora da Grã-Bretanha, né, que começa já o procedimento para extraditar Assange para os Estados Unidos, né?
Deixa eu completar.
Diga.
Que o Macri acabou escolhendo um peronista de centro para vice-presidente. Quer dizer, das duas chapas principais, da Cristina e do Macri, três são peronistas. O Macri era antiperonista, mas para tentar ganhar setores peronistas, chamou o Piqueto, que era um senador peronista, mas não kirchnerista, para ser vice-presidente dele, para surpresa, porque em geral eles são separados radicalmente. Então, do mesmo jeito que a Cristina tentou se ampliar para o centro, convocando um peronista moderado, Alberto Fernandes, para ser presidente e ela vice, o Macri fez essa jogada no último momento, quando estava vencendo o prazo para registrar as candidaturas. Não tem ainda efeito em pesquisas, mas é uma jogada para tentar ampliar mais além da aliança original que o Macri tinha, que está limitada, ampliar o apoio popular dele, e vai na direção do kirchnerismo, do peronismo de centro, com o Piqueto, que é um senador tradicional, foi líder da bancada peronista durante muito tempo no Senado.
Perfeito, agora sim vamos falar da Grã-Bretanha, sobre esse procedimento, né, de extradição de Assange para os Estados Unidos, Emir.
É, tudo o que se imaginava que fosse acontecer e que se prometia que não ia acontecer, o Lenin Moreno do Equador falou que ia suspender o asilo contanto que ele fosse protegido pelas leis inglesas, não fosse extraditado para outro país, menos ainda para país que tem pena de morte. Inglaterra, a Grã-Bretanha também disse isso, mas tirou daquela maneira brutal o Assange da embaixada, prendeu, está preso, e agora começou um processo de extradição. A Suécia tinha um processo fajuto com ele, suposta violação de suecas, tá? Retirou esse procedimento para que não tenha o risco dele ser extraditado para a Suécia. Ele é australiano, mas teria mais proteção na Suécia, só que agora o governo da Grã-Bretanha já começou aquilo que mais se temia, que é a extradição dele para os Estados Unidos, onde ele tem 18 processos, dos mais diferentes tipos, certamente vai ser julgado conforme as leis americanas, vai ser condenado às coisas mais graves, que para eles é a coisa mais grave, supostamente revelar segredos de Estado, que na verdade foi revelar publicamente aquilo que os Estados Unidos escondiam na sua diplomacia, sobretudo na sua política externa, na sua política militar. Então começou aquilo que pode demorar esse processo, mas tudo aquilo que se dizia que não ia acontecer, está acontecendo. Ele está numa dinâmica de ser entregue para o governo norte-americano. Ele está muito mal de saúde, ele não está podendo falar, teve que fazer um depoimento, mas acabou não comparecendo. Então é a tragédia de violação do direito de asilo, de liberdade de expressão, todas aquelas contribuições que o Assange deu, que agora estão sendo punidas por governos equatoriano, primeiro, da Grã-Bretanha, em segundo, e possivelmente dos Estados Unidos. A campanha internacional continua, mas aparentemente o governo da Grã-Bretanha não dá nenhuma bola para isso, e começaram os procedimentos para enviá-lo para a justiça, entre aspas, norte-americana.
Perfeito. Emir, a gente quer repercutir com você uma notícia que saiu aqui na Folha de São Paulo, no UOL, e eu vou ler para você, né? E queria que você comentasse, tudo bem? Seguinte, empresas contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, diz espanhol. A informação aparece em gravações obtidas pela Folha. Dono de agência negou saber que se tratava de mensagens de campanha. Te dei aqui a manchete, a linha fina, mas vamos lá, olha lá. Durante a campanha eleitoral de 2018, empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos em massa de mensagens políticas a favor do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A informação, que aparece em gravações obtidas pela Folha, é do espanhol Luiz Novoa, dono da Envia WhatsApps. Nos áudios, ele diz que empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas brasileiros compraram seu software para mandar mensagens em massa a favor de Bolsonaro. Além de obter o áudio, a Folha confirmou posteriormente detalhes da conversa. De acordo com Novoa, ele não sabia que seu software estava sendo, né, usado para campanhas políticas no Brasil e só tomou conhecimento quando o WhatsApp cortou sob a alegação de mau uso as linhas telefônicas de sua empresa. O WhatsApp confirmou à Folha que cortou as linhas da empresa, dizendo o seguinte: não comentamos especificamente sobre as contas que foram banidas, mas enviamos uma notificação judicial para a empresa envia o WhatsApp, né? Bom, como é que você recebe, né, essa notícia com essas informações aí que rolaram durante a campanha, hein, Emir?
É a mesmíssima denúncia que a própria Folha de São Paulo fez durante o segundo turno. Quer dizer, deu o nome dos empresários que contribuíam, inclusive do Avan, que contribuíam para essa atitude ilegal. E durante o próprio processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral disse que estava tudo bem. Não sei como pode estar tudo bem se estava lá comprovado. É proibido, estava sendo feito maciçamente com robôs e se deu o nome dos empresários que davam o dinheiro e financiavam. Era totalmente ilegal. Durante o processo eleitoral, antes de ser presidente da República, antes de ter resultado eleitoral, a Folha fez essa denúncia, o Tribunal Superior Eleitoral deixou passar. Está correndo um processo, muito lentamente, na própria Wall Street tem notícia, está correndo um processo contra o Bolsonaro por essas coisas. Só que agora ele é presidente da República, tem outras características da situação. Mas isso só reiterar aquela denúncia expressa, feita com nomes e sobrenomes, e que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, o Judiciário, por cumplicidade, deixou passar no momento em que era possível perfeitamente brecar o processo eleitoral por ilegalidades maciças e que viraram o resultado eleitoral. Vamos dizer que naquela segunda-feira o Haddad tinha passado o Bolsonaro no segundo turno, terminar a semana com Ela Não, que era a maior manifestação de rejeição Bolsonaro feito pelas mulheres, quando de repente desataram o processo do WhatsApp, das fake news, com a tal da mamadeira, que a pesquisa seguinte deu 10 pontos a favor do Bolsonaro, e esse processo acabou sendo revertido nessa semana de maneira ilegal, com a complacência criminosa do Tribunal Superior Eleitoral e com o silêncio do Superior Tribunal Federal. Essa mesma denúncia, que naquele momento que era possível brecar, tomar medidas, não se tomaram medidas. Uma complacência na estratégia híbrida que levou, através de sucessivos golpes, a uma eleição ilegal do Bolsonaro como presidente da República.
Exato. E, inclusive, os resultados, né, das investigações em relação aos WhatsApps, as mensagens, justamente esse tribunal eleitoral, parece que só daqui a muitos anos que vai poder revelar, né?
Pois é, tá correndo lentamente, mas a denúncia foi feita naquele momento e eles se pronunciaram, porque às vezes o Supremo Tribunal Federal ele não se pronunciou até agora sobre o impeachment da Dilma. Não julgou nenhum mérito dos processos fajutos contra o Lula. Deixa passar batido, a dia. Aquele lá teve que se pronunciar durante o momento mesmo que aconteceu, quando estava se dando o processo de fake news multiplicados por robôs, e disse que tudo bem. Eu não conheço a razão pela qual ele tem que tudo bem, né? Vai saber que alegações jurídicas usaram para justificar isso. Mas naquele momento, o flagrante delito foi preso em flagrante, foi denunciado em flagrante e deixaram passar batido, né?
Exato. Muito bem, Emir. Olha, muito obrigada. Aqui que você tá dando uma entrevista aí para a rádio, conta para a gente.
Estou dando um curso de formação política para os sindicatos aqui.
Sim.
E aproveitei, antes de começar o curso de hoje de manhã, passar na rádio Folha FM para dar uma entrevista para eles. Então, estou transmitindo daqui.
Ah, que legal. Um abraço aí aos colegas dessa rádio. Um abraço, Emir.
Um abraço.
Até mais. Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.